Está aqui conosco o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, Dr. Juscelio Curaçá, com quem nós iremos conversar a partir de agora. Eu não sei se... acho que é a primeira entrevista ao vivo aqui como secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso. Então, um breve relato de pouco mais de 60 dias que o senhor assumiu aí a pasta. Como é que foi aí o processo de transição, recebimento de material, equipamento e esse processo aí ao longo desses 60 dias à frente da gestão? Como é que o senhor tem encarado, como é que tem visto e como é que foi, inclusive, a transição? Boa tarde, secretário.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Marconde. Aldinho que está aqui comigo, que eu fiz questão de que estivesse junto aqui, que é um braço direito nosso lá, que está ajudando muito na secretaria. E a todos os ouvintes de Campo Formoso e região. Eu vou lhe contar, Macário, que tem sido árduo o trabalho, né? Mas satisfatório, porque a gente tem, mesmo com... nesses 60 e poucos dias que nós estamos à frente da pasta, temos enfrentado algumas dificuldades naturais nesse momento de nova gestão, né? Desde já quero agradecer ao nosso prefeito Elmo, que tem dado o apoio necessário e tem sido muito importante nesse momento, para que a gente possa fazer algumas ações dentro do que é possível. Até porque muito já se falou, até aqui mesmo na rádio, com direito de resposta e tudo, com relação à transição que foi feita do governo anterior para o atual que nós participamos. E alguns esclarecimentos são necessários para a população, porque nós temos aí, não tivemos uma transição como deveria ter sido feito. A exemplo das máquinas que foram postadas aí, nós encontramos máquinas. Não, em momento algum se falou que foi sucateada, nem nada disso. O que nós encontramos foram máquinas que não tinham a manutenção devida, né? Tanto que hoje nós fazemos toda semana, toda segunda-feira, quem quiser acompanhar, nós estamos lá no setor de transporte, toda semana, toda segunda-feira nós estamos fazendo a manutenção que é normal. Não é trocando peça, não é fazendo lubrificação.
Chamada manutenção preventiva?
Preventiva. É manutenção preventiva, porque nem isso nós conseguimos fazer assim que nós recebemos as máquinas. Que as máquinas estavam tão sujas que não se encontravam os bicos de engraxamento, como os meninos dizem, né? Então, assim, as máquinas, quando nós pegamos, foi necessário fazer essa manutenção. Teve máquina que nem funcionou. No próprio teste lá do dia da entrega, nós fizemos observação, mas isso não foi postado, essa observação que foi feita. Né? Então, não estou aqui para relembrar isso, nem para puxar esse assunto novamente. O que eu quero, na realidade, é deixar ao público o que realmente aconteceu nessa transição, como nós pegamos a secretaria, que hoje nós temos um exemplo básico aqui disso, e aí eu me coloco até como ignorante nessa área. Porque nós temos a lâmina da Patrol e tem a base da Patrol. Então, muito se disse que estava tudo completo, tudo bonito, tudo certo. Só que a lâmina da Patrol, ela tem de 70 a 1 metro. Só que a lâmina mesmo, a base tem isso, 70 a 1 metro. A lâmina da Patrol tem 30 centímetros. Então, não se troca aquele tudo. Então, para quem olha, não, está tudo completo, está ótimo, dá para trabalhar. A gente não podia sair do lugar com a máquina. Porque só tinha 5 centímetros de lâmina mesmo, que é o que trabalha. Então, até a gente conseguir isso, até fazer a dispensa necessária para que isso fosse feito, para poder começar a trabalhar, foi um período que nós precisamos ter paciência, porque as informações mesmos do que a gente tinha na secretaria, o que tinha de contrato vigente, nós só fomos ter no dia 23 de janeiro. Foi quando o Elmo conseguiu manter o contrato do sistema que existia já antes. Né? Então foi daí que nós começamos a ter informações sobre os contratos que estavam aditivados, que tinham sido encerrados. Então as informações de verdade para o município de Campo Formoso, a gestão atual só teve a partir do dia 23 de janeiro. E nisso aí já se foram mais de 20 dias que a gestão estava tentando fazer as coisas sem conseguir porque não tinha essas informações corretas.
Então, hoje no que compete, então, e no que concerne aí a sua pasta, a Secretaria de Infraestrutura, todas essas questões já foram adequadas, já foram solucionadas, a pasta está andando sem nenhum...
Nós estamos andando, fazendo as dispensas necessárias para esse momento, já fizemos as dispensas das peças, junto com a Secretaria de Saúde, fizemos para amenizar esse primeiro momento, para que as máquinas pudessem trabalhar. né, está sendo feita já a licitação normal, que aí sim com valores maiores, né, com uma grande quantidade que é utilizada de peças, e os procedimentos, os contratos que estavam em vigência, que foram aditivados, nós mantivemos, aqueles que nós verificamos que não tinha nenhuma observação que pudesse prejudicar o governo atual, e nós mantivemos. Não estou dizendo aqui que os que não ficaram tinham algum problema, não estou dizendo isso, estou dizendo que apenas nós preferimos alguns casos não manter em razão de alguma situação que poderia dar um resultado contrário ao que Elmo queria para a gestão. Então, o que nós estamos fazendo é assim, o que tinha contrato que estava aditivado, que a gente pode usar, nós estamos utilizando. O que não tinha, nós já estamos com procedimento de licitação em andamento. E essas questões mais urgentes, nós temos aí as dispensas que foram realizadas ou que estão no meio do caminho para finalizar.
Ô, secretário, tem algumas questões aqui no município de Campo Formoso que são gargalos, são dificultosas. A gente aborda isso aqui, o Jornal 98 Notícias, está no ar desde o ano de 2000, não é isso, Marconi? 2001. São 20 anos. E a gente sempre observa aqui, por exemplo, questão de iluminação pública. Já são 65 dias, o que é que o senhor já detectou, o que é que vem sendo feito, como é que está sendo feito para resolver esse problema na questão de iluminação pública. E aí eu coloco iluminação pública tanto na sede quanto no interior. Como é que está essa situação?
Macário, é uma luta pela extensão do município, né? Nós temos um município muito grande e daí nós verificamos que, por uma sorte, um planejamento a mais que foi feito na gestão anterior, que sobrou do material que foi feito comprado em junho ou julho do ano passado, nós tivemos esse equipamento, nós encontramos lá na secretaria, de lâmpada, de kits de energia, isso nós encontramos lá. E é o que nós estamos utilizando. Porque o correto de qualquer gestão é justamente isso, você deixar sobra para o ano de quem está chegando, né? Para o ano seguinte, para poder manter. Nisso aí, nós estamos conseguindo fazer, nós fizemos a sede, está com aí 90% de toda a iluminação revista, já trocada onde tinha que trocar, equipamento ou lâmpadas. Fizemos o povoado de Poços, povoado de Morrinhos, Santo Antônio. E temos uma programação para a gente poder fazer, porque nós não temos a empresa de iluminação, né? Nós contratamos eletricistas e temos um caminhão locado pela prefeitura para auxiliar. Foi onde também demorou, porque faltou o contrato de locação, estava sendo com a empresa, né? Precisou ser solucionado para poder locar esse caminhão para dar esse auxílio aos eletricistas. Mas nós temos uma programação agora, por exemplo, dia 8 vai para o povoado de Caraíbas, dia 9 Tuiutiba, dia 10 Tiquara, dia 11 vai para Papagaios e Barreiros. Então nós estamos fazendo. Eu estaria sendo mentiroso aqui se eu dissesse que nós vamos solucionar todos os povoados agora, ou nesses que estão aqui nós vamos encerrar todas as dificuldades e problemáticas de iluminação. Nós não conseguimos fazer isso ainda, porque o material que temos lá não é suficiente para tudo isso. Como eu falei, a licitação já está em andamento desse material novo, mas o que a gente tem lá nós vamos fazer os locais, as prioridades desses povoados, para que aí a gente consiga iluminar o máximo de locais possível dentro de cada povoado e na sede também.
Uhum. Vou trazer o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Bom, secretário, o ano passado, ou até mesmo em 2019, tinha uma boa disputa aqui, quem calçava rua em tal bairro, em tal povoado, Codevasf e gestão. Aí eu pergunto ao senhor, como é que está essa retomada das disputas por uma boa causa da Codevasf? Antes era a gestão e hoje é a atual gestão. Se vai ter essa sequência de ruas calçadas e uma usina de asfalto que o município adquiriu. Como é que está esse procedimento aí adotado pela Secretaria de Infraestrutura? Porque, olha, quero que calce minha rua. Não, a Codevasf vai calçar. Já havia outra gestão, a gestão dizia não, é a gente que vai calçar. Tinha aquela disputa boa, né? Que quem ganhava era o morador, quando tinha essa questão a ser analisada para calçamentos de ruas, tanto na sede como no interior. Quem ganhou foi o município.
Acrescente isso aí, secretário, a operação, está tendo alguma operação tapa-buraco, já que o Marconi está colocando a questão do calçamento, como é que está aí também, acrescente isso aí também na sua resposta, por favor?
Bom, Marconi, eu vou lhe dizer que quem vai ganhar ainda mais é a população do Campo Formoso, porque agora tem dos dois lados para trabalhar, né? A Codevasse e o município que vai estar, além do recurso, de recursos próprios, vai ter essa parceria com a Codevasse. Nós tivemos uma reunião finalzinho de janeiro, Elmo, eu, o pessoal da Codevasse, lá na Codevasse, para que eles fizessem um levantamento do que ainda tinha de saldo para calçamento e asfaltamento. Né, nós estamos aguardando, nós vamos na semana que vem ter uma reunião novamente, aí vou eu e Dinho, que é o responsável por essa parte de estradas e ruas, que foi que acompanhou nesse período que a Codevasse estava aqui, as medições, que as medições não foram perdidas, estão guardadas, as medições das ruas, as ruas que foram autorizadas, nós já fizemos boa parte, né, falta pouquinho para finalizar. As medições das ruas que não foram feitas, nós vamos verificar nesse saldo, para saber o que a gente tem de saldo realmente para fazer de calçamento e de asfalto. Daí sim, para a gente poder colocar em prática, fazer. Nós temos aqui, por exemplo, uma rua aqui, a Rua das Palmeiras, que é aqui próxima à Lagoa.
Da Acesso à, né? Vila dos Sonhos à Lagoa.
Isso, Acesso à Vila dos Sonhos à Lagoa. Ela já está medida, nós já sabemos que está para fazer o asfaltamento, mas está aguardando vir a empresa de saneamento para a gente poder fazer todas essas mudanças. Que é uma questão que é levantada, porque o que nós queremos nesse momento é saber o que tem de saldo, projetar para quando a empresa de saneamento vier, fizer todo esse trabalho que tem, essa rua mesmo da Rua das Palmeiras não tem esgotamento preparado. Então nós vamos fazer primeiro a parte de esgotamento, para que depois possamos vir com as ruas, que aí nós já saberemos quais são as ruas que estão medidas e já com valor reservado, para assim que a empresa passar, nós já possamos fazer esse calçamento. Nós temos aqui, como o Macário perguntou, com relação às tapa-buracos. Nós temos ali na Rua do Cemitério, tinha uma lagoa ali praticamente, né, porque sempre tinha aquele ponto de água que o pessoal reclamava. Chegamos ao ponto do morador ir até a secretária e dizer: eu não consigo entrar na minha garagem porque está cheio de água, né, que não é um problema desses 60 dias, já é algo que vem anteriormente, de muito tempo. Né, nós fomos lá, consertamos a tubulação, fizemos a tubulação, refizemos a tubulação, ontem e hoje. A equipe está na Praça Castro Alves, que é outro ponto crítico também da gente, onde sempre entope o esgoto. E aí quando eles fizeram ontem, que me mandaram a foto, eu não acreditei. Tinha uma pedra de paralelepípedo dentro do esgoto, dentro do cano de esgoto. Então assim, poder passar a vida inteira limpando, se a gente não fizesse essa retirada do asfalto, retirada do calçamento, cavasse com a reta escavadeira, para trocar... Né, solucionar de uma vez o problema, sempre nós estaríamos enxugando gelo, sempre fazendo a mesma coisa, sabendo que uma hora tem que ser feito. Então assim, as equipes que estão trabalhando de forma árdua, todo dia, né, sempre que chega a comunicação para a gente vai até o local, tenta resolver, porque existe problemas realmente com questões que a gente não tem controle, como falei, da questão de licitação, que precisa comprar material. Né, mas isso tem um contrato vigente, a gente está utilizando esse contrato, então a gente está fazendo todo o que está ao nosso alcance para poder solucionar. Nós temos aí uma questão de estradas que a gente vem consertando em locais que estão próximos daqui da sede, que sempre estiveram e foram abandonados. As pessoas que assistiram a live que nós fizemos ontem tiveram a oportunidade de ver o depoimento de um morador dali de Torrões, e que foi emocionante, porque ele falou que tinha muito tempo que estava lá e não conseguia mais transitar na porta da casa dele, porque a estrada não tinha como trafegar. Então isso pra gente é satisfatório, porque nós fizemos, ó, algumas estradas que foram feitas: Campo Frio, Água dos Pássaros, folha larga, pauzinhos, teve um pedaço que foi consertado, né, morrinhos dos morros até o encontro da estrada que vai para para Pauzinhos, também pelo outro lado que sai de Tuiutiba. Campinhos 2 nós fizemos, Ilhote, estrada e estacionamento do cemitério de Poços que foi feito. Né, os meninos hoje estão em Tombão e Pilões, fazendo ali em Pilões mesmo. Solicitaram a gente para poder fazer, mas como as máquinas estavam nessa outra região, tudo tem que ser programado. A gente não pode pegar uma máquina hoje e estar num canto, depois joga para outro e assim prejudica até as pessoas que estão em cada localidade, que estão em cada localidade, e acaba não fazendo nada. Né? Hoje mesmo nós temos uma das patrols está em Baixinhas, na estrada que liga Baixinhas a Abreus, que nós dividimos, uma está aqui na Sé, mais próxima à sede, e essa está na região de Lages, que vai pegar do Salitre até Lages para fazer aquela estrada que é escoamento de tomate. Então nós temos todo esse trabalho realizado, que já foi feito, né, os que estão em andamento. E com relação à usina de asfalto, nós temos a usina de asfalto que já está sendo feita a manutenção, porque ela está há muito tempo parada, né, mas já estamos com dois profissionais lá fazendo a manutenção. Mantivemos os mesmos profissionais que trabalharam na outra gestão. Uma coisa que Elmo deixou bem claro, não tem questão de lado A, lado B, o importante é o profissionalismo da pessoa. E isso nós fizemos porque são pessoas que estão acostumadas com esse trabalho, já conhecem a usina. Lá dentro a gente botar uma pessoa que não sabe de nada lá, vai ser pior até para quebrar, porque é um equipamento muito caro. Já fizemos o pedido da emulsão asfáltica, que é o mais caro, né? O contrato está vigente, nós tivemos esse cuidado de verificar se está vigente, já está vigente o contrato. Em poucos dias, leva um período, porque de qualquer forma é difícil o asfalto, essa emulsão ela é muito difícil de encontrar. E é cara, né? Ela é muito cara. Então o que acontece? Nós fizemos o pedido mínimo, se eu salvo engano, que são 15 toneladas, para que a gente possa vir fazendo esse tapa-buraco inicialmente. Porque quando vier a empresa de saneamento fazendo todo o serviço, a gente realmente vai recapear aí todas as ruas e melhorar essa situação.
Aproveitando que o senhor falou sobre essa questão aí, porque se fizer esse trabalho de pavimentação asfáltica ou pavimentação a paralelepípedo agora e depois precisar refazer quando vier o esgotamento sanitário, vai dar um trabalho, gastar dinheiro demais, enfim. Aí eu vou aproveitar para lhe perguntar o seguinte: está definido quando será iniciado esse serviço de tratamento do esgoto de Campo Formoso, com a estação elevatória, lagoa de decantação, as redes de esgoto, desentupimento daquelas que estão feitas, se vão servir, se não vão servir? Quando vai começar esse trabalho no município de Campo Formoso? Porque eu vi alguma coisa recentemente, o prefeito, junto com o secretário de Meio Ambiente, eu não me lembro, me parece que o senhor também participando, isso, falando sobre esse assunto. Está definido realmente?
Já está finalizado o... Na realidade, seria agora, nessa semana, que começaria. Tem uma licença, né, o pessoal da Codevasf até disse, o município de Campo Formoso precisa modificar a legislação para essas obras, porque todo local tem duas licenças, para operar, para iniciar a obra e para fazer a obra. Aqui nós temos uma terceira, que é para operacionar, para operar a obra. Né? Então, assim, não é a Codevasf quem vai operar, não é a empresa que vai fazer o saneamento quem vai operar o sistema. Né? Vai ser repassado para a Embasa depois. Então, na realidade, não, teoricamente, não deveria ser agora o momento dessa licença de operação, que é o que está atrasando. Né? É a licença de operação quem está atrasando o início da obra. A empresa nós já temos, já sabemos qual é a empresa, é uma empresa especializada, não é mais uma empresa como a anterior, né, que infelizmente veio e deixou o que todo mundo já sabe aí, né, não precisa nem me repetir com relação a isso, mas ela é especializada em fazer saneamento. E agora nós vamos preparar toda a situação de regularização, que agora já não depende mais nem do município, depende mais dessas condicionantes que estão sendo cumpridas pela empresa para que a obra se inicie. Né, nós vamos ter uma, era para ter acontecido uma reunião nessa primeira semana agora de março, mas infelizmente como não saiu a licença, a empresa ainda, mas já, a empresa já veio, já reconheceu o local, já está vendo o que tem para fazer, já sabe do projeto, nós já verificamos o projeto, nós faremos através dessa empresa, e aí será um recurso da prefeitura, que foi ideia do próprio Elmo, fazer com que essa água que vai ser tratada, ela venha e retorne para a nossa Lagoa dos Sonhos. Porque aí ela vai ficar sempre tendo a água sem esvaziar, né? Vai ter um nível sempre estável, vamos dizer assim, de água para poder controlar. Aqueles que perguntam, mas como é que vai não ficar com água fedendo, com água com mau cheiro? Não. Ela vai vir, na realidade, ela vai estar muito mais limpa do que hoje é. Porque hoje, infelizmente, aquele entorno ali, as pessoas acabam jogando seus esgotos dentro daquela lagoa. Né? Então, a ideia é corrigir isso para que a água venha limpa, que a água venha com 95% de pureza. Né? Então, não serve para beber, mas serve para que seja utilizado ali para irrigação da própria grama, tudo que tem ali próximo à lagoa.
Bom, 1h26, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, Dr. Juscelio Curaçá. Trazer o Leandro Daniel aqui para o nosso bate-papo com a pergunta do ouvinte pelo 988370675, Leandro.
Secretário, boa tarde. Tem vários questionamentos, a gente vai destacar nesse momento dois. O primeiro em relação à situação de água do povoado de Caraíbas, muitos questionamentos. Pessoal, a semana quase toda enviando mensagens para cá, pedindo uma solução, uma resposta, enfim. Situação de Caraíbas, fornecimento de água. Um outro questionamento é de um ouvinte, desde anteontem, é da rua Mancambira, Montes Flores, sobre um esgoto a céu aberto. Segundo o ouvinte, já foi feito o contato com a secretaria para resolver esse problema, mas até o momento nenhuma solução foi tomada. Rua Mancambira, Montes Flores, aqui na sede de Campo Formoso. Esses dois assuntos.
Vou começar pela última, aí da Rua Mancambira. Porque, assim, as equipes estão, nesses últimos dias, focados ali na Praça Castro Alves, como eu falei, que era um problema crônico que nós tínhamos para solucionar. Eu vou verificar com a equipe para ver qual é a situação desse local, porque, assim, sempre que a informação chega à nossa secretaria, e eu quero deixar claro aqui que a rádio tem ajudado muita gente nesse sentido, que a gente vem acompanhando. As redes sociais, nos grupos, nós teremos um número exclusivo da secretaria de WhatsApp, para que as pessoas possam entrar em contato mais facilmente, porque hoje nós temos um número fixo, que é o 3645-1067, né, que algumas pessoas, as pessoas ligam para lá, a gente vai fazer as correções. Mas sabemos que, infelizmente, no interior é mais fácil ter através de WhatsApp. Nós estamos preparando melhor isso. Tem uma ouvidoria na prefeitura, que é voltado justamente para isso. A gente tem acompanhado de perto essas situações. Então, eu vou confirmar com a equipe para poder fazer o conserto, certo? Com relação ao abastecimento de água de Caraíbas, nós tivemos lá o problema maior, que foi a seca do açude, que é de onde se retira a água. Mas ontem a equipe veio de lá, já puxou a bomba mais para dentro do açude, né, aumentou a encanação e a fiação, trouxemos a bomba. Antes de ontem eles foram, retiraram a bomba, fizemos a limpeza. Ontem eles foram, retornaram lá e já fizeram a limpeza. E já está jogando água na caixa. Então leva um tempo para poder abastecer todo o povoado. Mas, infelizmente, a notícia que eu tive de lá é de que a água lá não dura 15 dias. Então isso nos preocupou. E nós já estamos atrás de soluções, como nós temos dois poços artesianos de particulares. Nós estamos tentando fazer um contrato de cessão, para que eles cedam essa água para o município, e daí nós possamos colocar na rede para abastecimento daquela população do povoado de Caraíbas. Né? hoje chegou até mim a notícia de que as pessoas têm achado ruim uma posição que eu tomei com relação à retirada de água do açude para abastecimento de carro-pipa. O pessoal estava indo retirando de carro-pipa do açude para poder levar para alguns locais, lá do povoado mesmo, para algumas pessoas. O que nós temos que priorizar nesse momento, até porque temos só, pela previsão do pessoal, 15 dias de água, é o abastecimento humano. Né? O abastecimento animal tem que ser feito de outra forma. Nós não podemos priorizar o abastecimento animal ao abastecimento humano. Nós temos que prezar por vidas humanas nesse momento. Então eu peço a compreensão da população de Caraíbas para que entenda isso. Nós temos que priorizar o abastecimento humano. Né? Porque assim, nós, como falei, questão de licitação, falta de material, a equipe de águas ela vem fazendo milagres. Porque nós vamos fazendo conserto de bombas de poço artesiano em toda a região com o que a gente tem lá dentro. Dentro do setor deles, trocando, limpando, né, uma peça ou outra que precisa fazer. Nós já estamos fazendo 3 dispensas voltadas só para o setor de águas. Né, um para manutenção, um para compra de bombas e outro para compra de peças de bombas. Que foi o meio mais rápido que a gente encontrou para poder solucionar esse problema de bombas que são aí... eu posso errar o número aqui, mas acredito que seja aí em torno de 140, 150 poços que a gente tenha, no mínimo, trabalhando dentro do município de Campo Formoso, do município de Campo Formoso. Existem os que são da SERB, os que estão sendo cedidos aí e foram perfurados pela Codevas, né, em parceria com o município, mas a gente vem sofrendo justamente com isso. Qual foi a solução de imediato que Elmo encontrou? Vamos contratar carros-pipas para suprir esses locais. Nós temos em Casa Nova dos Amaros mesmo. A bomba lá, ela queimou. A gente tem bastante reclamação com relação a isso. Só que assim, sem essa licitação, sem a dispensa pronta, nós não podemos comprar uma bomba nem consertar, porque depende de peça. E aí o que é que nós fizemos? Colocamos um carro-pipa que fica lá abastecendo todos os dias. Então todos os dias tem abastecimento lá. Nós temos 10 carros-pipas no município que está fazendo todo esse trabalho. Então, antes que dá conta de suprir todos, infelizmente não, porque tem locais que tem que ser toda semana 1, 2 caminhões-pipa que tem que levar, além das outras que vão surgindo, que vão aparecendo, para a gente poder dar conta disso. Né? Mas tudo já está em andamento. E para evitar esses problemas, a gente já tem aí... 8 poços artesianos que vão vir para a região de Lages e São Tomé, que é mais de R$1 milhão investido em sistemas de água. Não vai ser só o poço artesiano que vai ser perfurado. Nós vamos colocar 5 poços sistemas de água na região de Lages dos Negros e 3 na região de São Tomé. Já vai estar o sistema pronto, a Codevas já vai começar a fazer a perfuração já nesses próximos dias para poder... Aí sim, suprir boa parte, porque já vem o sistema todo pronto. Cada sistema desse custa mais de R$120 mil. Então vai estar em pleno funcionamento para que possa suprir nessas regiões essas demandas aí.
Nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com o secretário de Infraestrutura do município de Campo Formoso, o doutor Juscelio Curaçá, trazendo mais uma vez o Leandro Daniel com participação através do 988-370-675, do ouvinte pelo WhatsApp da 98. Leandro.
Secretário, mais algumas demandas, vou destacar aqui estradas, iluminação, estradas, os ouvintes de Brejão, Tiquara, São Tomé e Pilões, o pessoal pede recuperação nesses trechos aí de estradas vicinais, iluminação, Salitre do Brejão, Olaria e Baixão, comunidade de Baixão, zona rural de Campo Formoso, e também em relação a limpeza, poda, aqui nas proximidades do ginásio de esporte de Campo Formoso. Está precisando de capina próxima na subida para o ginásio.
Bom, com relação às estradas, nós, Pilões, nós já estamos atuando lá, né, no dia de hoje, já, o pessoal já está lá fazendo. Até porque, assim, Pilões vai ser asfaltado, né? Seguindo aqui da Vila dos Sonhos até o povoado de Pilões, até o Tombom, nós vamos fazer, vai vir o assaltamento pela Codevas, né, em parceria com o município. Já começamos ali na região de Limoeiros até Brejo Grande, né, a obra já está em andamento, a terraplanagem já está sendo feita para finalizar a terraplanagem de lá, já vim aqui para a região de Pilões. Nós estamos nesse momento fazendo um paliativo, né, solucionando temporariamente para que as pessoas possam transitar, para que daí sim se resolva definitivamente, que é quando o asfalto chegar. Na região de região da Caatinga, São Tomé, nós estávamos com planejamento já, programação já pronta, porque nós vamos fazer Lages, né, região de Salitre e Lages, para depois passar para essa região. Só que nós fomos surpreendidos essa semana, diz que o governador autorizou o asfalto para aquela região. Então nós precisamos aí verificar com a Secretaria de Infraestrutura do Estado para saber qual é o planejamento que eles têm, para quando vai ser isso, para que a gente possa, em harmonia, decidir o que vai ser feito. Se já vamos de imediato fazer como estamos fazendo aqui em Pilões, um paliativo, uma solução mais rápida, ou se já vai ficar para que eles possam resolver com o asfalto. Isso aí nós vamos entrar em contato com a CEINFRA do Estado para poder solucionar. A iluminação nós estamos seguindo como na programação que nós colocamos aqui. A região de Tiquara vai ser na quarta-feira, salvo engano. Deixa eu olhar aqui, confirmar aqui. Dia 10, isso mesmo. Na quarta-feira, a região de Tiquara. Nós colocamos o povoado maior da região para poder ir puxando. Alguns, como o Brejão da Caatinga, também nós vamos puxar depois na sequência dos trabalhos para São Tomé. Vamos subindo aí Lagoa do Porco, para que a gente possa ter essas soluções da iluminação.
Bom, secretário, em relação à parceria com a empresa que cuida da limpeza do município de Campo Formoso, o que é que tem sido feito aí na estética, eu vou colocar assim, estética urbana, o que é que tem sido feito na questão de entulho, de limpeza das praças, das vias, enfim, como é que tem sido feito esse trabalho e o que é que tem sido feito?
O que nós fizemos, que Elmo tomou a frente aí, foi para manter a empresa que já vinha na gestão anterior, né, porque o contrato estava vigente, tinha sido aditivado, e algumas condicionantes foram entregues à empresa e ela vem cumprindo, né. A preocupação de Elmo foi com as pessoas que trabalham na empresa, né, os colaboradores, que já tiveram o seu vale alimentação dobrado, que era uma condição que Elmo tinha imposto para que o contrato fosse mantido, né. O plano de saúde em abril já vai começar para as pessoas que trabalham já ter o plano de saúde atuando, porque assim, não adianta você querer limpar a cidade sem dar condições para que as pessoas trabalhem felizes. Então a preocupação inicial de Elmo foi com relação a tratar bem as pessoas que fazem a limpeza, que são tão importantes para Campo Formoso. E depois de algumas reuniões com a gerente da empresa, com o encarregado, nós chegamos ao consenso de que a empresa, passada aquele momento inicial de transição, que houveram algumas questões políticas, algumas questões administrativas da própria empresa, né, já tem uma mudança substancial e que se percebe no dia a dia, porque a gente tinha uma reclamação inicialmente, no início do ano, muito maior do que hoje a gente tem, então já diminuiu, sinal de que o trabalho já está se ajustando e a empresa tem se colocado sempre à disposição para ajudar no que é preciso. Nós temos aí alguns momentos, alguns setores pontuais de limpeza, de algumas praças, como Leandro levantou agora, que são locais que a gente vai acompanhando para poder ir solucionando de acordo com o que vai aparecendo. A empresa tem se disponibilizado sempre a atuar nesse ponto. Ela tem um cronograma que vai ser lançado nas nossas redes sociais da prefeitura, cronograma de coleta de lixo, cronograma da limpeza das praças, tudo que vai ser feito vai estar realmente sendo noticiado para que as pessoas possam acompanhar e saber, que não adianta o carro de lixo passar só às 6, 7 horas da manhã e a pessoa deixar o lixo já à noite no local, porque aí vai sujar, porque os animais vão rasgar o saco, tudo isso pode acontecer. Então vai ter o horário, o cronograma certinho, E a empresa tem trabalhado muito junto com a prefeitura, tanto que após as chuvas que nós tivemos aí, Elmo teve a ideia de fazer um mutirão de limpeza no município. E começamos aqui pelo bairro Mutirão, que é o que sofreu muito com a chuva, com as enchentes, com muita terra, né? Porque assim, as pessoas também precisam se conscientizar. A prefeitura está para retirar os entulhos, para limpar as ruas do município. Só que as pessoas também têm que ter consciência. Primeiro, avisar também que o entulho está sendo retirado da sua obra, porque existem algumas situações em que a pessoa não precisa pagar para retirar o entulho. Quando é pouco entulho, não paga para retirar o entulho. A empresa já vai e já retira. Agora, quando chega uma certa medida, aí tem que pagar uma taxa, a pessoa também tem que ser responsabilizada. Não é por isso que nós não estamos tirando. Até porque a quantidade de entulho que está sendo retirado em Campo Formoso é muito grande. Né? Pela planilha, a gente consegue ver que a diferença é hoje está se retirando muito mais entulho que em dezembro e novembro, por exemplo. Né? Janeiro e fevereiro, não sei se foram as obras que começaram ou se realmente não existia esse entulho. Mas, de qualquer maneira, sim. Está sendo feito um trabalho pela empresa que como eu falei, com os ajustes necessários, né, mas já está sendo feito um trabalho muito especial. E principalmente assim, com relação aos mutirões, nesse momento que da chuva e tudo, para a gente poder fazer uma limpeza geral, tanto na sede quanto no interior, nós temos uma programação que domingo agora nós pegaremos alguns bairros aqui de Campo Formoso para fazer uma limpeza e pintura. Né? Em Laje dos Negros nós faremos na sexta-feira da outra semana, de hoje a 8, dia 12, né? Para fazer o que vem sofrendo muito com as chuvas naquela região, que chuva sempre é bom, mas nós sabemos que trazem consequências também negativas. Né? Voltaremos dia 21 para a sede e Tiquara no dia 28 de março. Então nós temos essa programação sempre de o trabalho normal da semana a empresa continua fazendo. Só que a necessidade é maior, nós vamos tentar suprir esses problemas aí.
Bom, secretário, 1h47. Bom, nós temos aí uma série de outros assuntos para serem tratados, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Nós agradecemos então pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Macário, eu queria só fazer um resumo aqui do que a gente está fazendo, algumas obras que estão em andamento, que é a reforma da secretaria, da própria secretaria que nós faremos, que encontramos lá abandonada. Né? A creche Lagoa do Porco foi retomada a obra, as escolas estão sendo limpas e capinadas. Nós temos aí a limpeza dos cemitérios, né, para a Semana Santa que se aproxima, para a gente ter, da mesma forma, a reforma do Cristo e a manutenção daquela estrada que dá acesso, porque hoje a gente não consegue chegar, as pessoas não conseguem chegar até o Cristo. Nós vamos fazer essa reforma e a manutenção lá do próprio Cristo, que está precisando de uma reforma urgente, né? E são algumas ações que a gente já está em andamento. Eu peço às pessoas que continuem cobrando, liguem para a gente, entrem em contato com a secretaria, com a rádio, que nós estamos acompanhando realmente, para que nós possamos dar o resultado que as pessoas esperam. Nós estamos lá para isso, somos servidores, estamos trabalhando de domingo a domingo, se for necessário, de dia e de noite. O pessoal da Secretaria de Infraestrutura não para. E eles não reclamam, estão lá trabalhando e felizes. Então é isso que nós queremos, que as pessoas trabalhem com a gente felizes, que estejam com a gente felizes, porque é uma nova história que está surgindo para a nossa cidade. Então eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, né, pedir desculpa pela demora, né, porque tivemos vários contatos, mas acabou que a agenda não bateu, mas eu queria agradecer a oportunidade e dizer que estamos sempre à disposição.